Hélio, eu perguntava então sobre as questões mais propositivas, de quando saiu a denúncia, né, e tudo mais sobre as vinícolas, de lá para cá, o que tem sido feito para propor mudanças no setor?
Eu sempre saliento que, além de tudo, também sou produtor, né? Eu produzo, tenho uma pequena chácara, né, de 3, 4 hectares, e, enfim, eu estou parceiro de todos os produtores rurais da Serra Gaúcha, filiados aos seus sindicatos, às suas cooperativas, né? E eu acho que tudo que aconteceu, que já foi muito comentado, e como muito bem você colocou, temos que partir para resoluções. Tem algumas ações que têm que ser, vamos dizer assim, postas em prática, né? Evidente que a questão não é na uva, né? Ouvi muito bem uma live com o juiz aqui, com o administrador, parece que é uma coisa assim, do Ministério Público. Ele ponderou muito bem as coisas, né? Dizendo de que, por exemplo, em 2022 houveram 2.200 casos, né? Apreensões, etc. e tal. Não é só a cadeia da uva, e tomou, de certa forma, de surpresa, mas não por falta de aviso, né? O setor produtivo da uva. Vamos até a questão da uva, mas vamos deixar claro que o problema não é a questão só da uva, né? De certa forma, existe sim uma confusão do que é isto e o que é aquilo. Então, por conta disso, o pessoal meio confuso começou também a se defender, e muitas vezes na defesa, com um certo desconhecimento, ignorância, etc., né? Algumas posturas públicas, inclusive, lamentáveis, né? Algumas entidades tentando ajudar, também fazendo alguns posicionamentos equivocados, né? Então, o que fazer? Essa que é a grande questão, né? Vamos ficar quieto? Não, não, vai passar até quando? Não dá para ficar quieto. Nós temos que assumir esta e deste grande problema que for criado, criar grandes soluções. Isso já é um chavão, né? Diante dos grandes problemas surgem as grandes soluções. Muito bem. Então, uma das questões é as vinícolas citadas, e eu repito, elas não devem carregar sozinhas, nós temos que ser solidários ao caso específico das vinícolas citadas, sem querer ser arauto da defesa delas, não. Elas têm que admitir que houve lapso, houve erro, houve equívoco, porque, inclusive, na lei das terceirizações obriga que você vá se certificar da onde que vem esse trabalho, essa mão de obra, como vivem essas pessoas, como foi a contratação, não apenas documental, certo? Isso já pegou nós meio que. Quem sabia aqui na Serra Gaúcha de que isso existe como exigência? Eu posso até dizer, mas será que essas vinícolas, com toda a estrutura, assessoria, etc., não sabiam disso? Bom, por isso eu não posso, eu não posso me posicionar. Eu não sei se sabia ou não sabia. Se não sabiam, mais um motivo para admitir que tiveram um problema, né? E isto é uma humildade que compete a quem foi citado, né? E não exime de quem não foi citado, mas utiliza desse tipo de mão de obra para que se cuide, para que se, né? Mas é uma prerrogativa destas entidades, destas vinícolas, que, aliás, as notas delas foram até muito bem feitas, certo? Mas faltou esta humildade. Essa humildade nos dá uma identidade de empatia, não apenas com o resto do país, mas com o fato em si, né? De sermos todos solidários. Então, essa seria, para mim, a primeira atitude das entidades. A segunda questão é de que não dá para tapar o sol com a peneira e pensar que esse é um problema de Bento Gonçalves. Ninguém me paga para defender Bento Gonçalves. Não é essa a questão, tá? Agora, está na hora das entidades representativas dos municípios, várias, inclusive das prefeituras, dos prefeitos, né? Dos vereadores que há pouco tempo se manifestaram por conta disso, daquilo, está na hora deles tomar uma atitude regional. Por quê? Porque em âmbito de Estado, quem vai comandar isso é o governador do Estado e, pelo que sei, até já tomou algumas iniciativas, certo? A Assembleia Legislativa e na Assembleia existem as frentes parlamentares, né? Do trabalho, do desenvolvimento econômico, do meio ambiente, isso seriam as comissões, né? Mas tem também a frente parlamentar, que é a frente parlamentar da vitivinicultura. Nós já estamos em contato, né? Este tema tem que ser tratado de forma regional para nós criarmos uma solução duradoura, estrutural, sem essas agressões partidárias, racistas, etc. e tal. Isso não resolve nada, não ajuda nada. Então, principalmente neste momento, suplantar as questões de partido, né? Não importa de que partido é o prefeito, os vereadores, o deputado, a região toda e o Estado tem que discutir uma solução estruturante.
A gente sabe que a cadeia da uva e do vinho, ela se reúne de quando em quando, são várias as instituições, entidades, lideranças, né, políticas, incentivos fiscais para o setor, de uma certa forma, acaba que também tem a participação política disso tudo. De lá para cá, né, da denúncia para cá, você está falando em construções, né? Mas tem algumas coisas que estão caindo de maduro, né? A gente pode dizer assim, sem medo de errar, que é, por exemplo, né, se criar oportunidades nessa crise. A gente não ouve falar em uma empresa, por exemplo, fundamentada, uma startup, o incentivo de uma construção dessas, por exemplo, para fazer alojamentos móveis, né, com modelo, por exemplo, de containerização, criar e levar para os lugares, para as cidades de forma itinerante, onde tem as safras, porque é um problema não só, como tu disseste, da região, é um problema de país, né? Poderia se gerar uma oportunidade, um fomento que podia sair daqui. A gente não viu também nessa última crise, porque ela não é a primeira, né, Hélio, nessa última crise, nenhum encontro de lideranças propositivo, por exemplo, uma espécie de comitê de crise do setor com as autoridades pensando juntas, soluções conjuntas para toda a região e para todas as safras, não só a da uva e do vinho. Por que essa demora? Por que essa dificuldade?
É, na verdade, é um pouco cultural isso, né? Existe uma, acho que é Best que citou aquele caso de a questão da falta de solidariedade, né? Quando houve a prisão do padeiro, o mecânico riu. Quando houve a prisão do mecânico, enfim, vai lá, até que chegou no grande cara que estava rindo de todo mundo, que era o açougueiro, prenderam ele também. Então, esse certo sentimento individualista e não coletivo é o que diminui a nossa capacidade de resolução das coisas nessa situação. Não há dúvida nenhuma, eu posso até dizer que você pontuou muito bem as questões, mas já deputados da região e mesmo fora da região, porque tem outras cadeias produtivas que também estão envolvidos, já estão debatendo, né, e já convidaram, né, hoje me ligou um deputado dizendo, olha, só quero te dizer que já convidamos dois ministros para virem aqui debater dois problemões que nós temos aqui. São problemas enormes, que se outros lugares não estão fazendo, nós vamos debater, que é a questão das relações de trabalho e a questão do ambiente. Na questão do meio ambiente, o setor vitivinícola também está sofrendo muito. Por exemplo, nós temos parreirais sendo dizimados pelos herbicidas hormonais. Até agora, foram feitas instruções normativas, normas de conduta, que cá para nós auxiliaram em parte, para chamar atenção. Mas quem fez continua fazendo aquilo que não deve. Então, e na falta de consciência e do atendimento ao diálogo, o poder coercitivo tem que entrar. E vai entrar. Então, tem vários fatores, né? Esse desmonte do Estado também é uma coisa extremamente perniciosa para as garantias individuais e coletivas, né? Por exemplo, quanto tempo faz que não se contrata profissionais para a área que poderia contribuir na orientação e na fiscalização das relações de trabalho? No Ministério da Agricultura, há poucos dias, numa reunião da Câmara Setorial, foi feita uma denúncia. Fazem 10 anos que não existe contratação de fiscais. A Receita Federal não tem contratação há não sei quanto tempo. Ou seja, diminuir o Estado significa flexibilizar para que as relações ocorram no enfrentamento entre o mais fraco e o mais forte, como se estivessem em condições iguais. isto tem que ser construído, mas de forma duradoura, tá? Não dá para nós fazer de conta mais.
Claro. Hélio, sobre essa questão, por exemplo, da mão de obra que você mencionou, também chama um pouco a atenção que, por cultura, você já explicou, se contrata mão de obra safrista, né, de pessoas que vêm de outros locais, isso é transitório no Brasil inteiro, né, só na região, né, são pessoas que normalmente fazem safra norte, sul, sudeste, enfim, todas as regiões trabalham dessa forma, né, por cultura também, enfim, por atração das cidades que oferecem naquele momento o salário. Tem uma questão que chama muita atenção, que é a campanha, ou uma possibilidade de uma campanha, fortalecimento, uma sugestão de um pagamento melhor, quem sabe, para atrair trabalhadores da própria região, né? Trabalhadores que moram nas cidades, fazendo com que as safras tenham essa mão de obra atendida, enfim, suprida, justamente por pessoas que já moram aqui. Resolveria algumas das questões, como alojamento, condições de trabalho, transporte. Por que que isso é tão difícil também, Hélio? Quais são as travas para isso?
Veja só, quando não há uma concertação coletiva, impera a individualidade, né? E o poder de contratação. Isso não quer dizer que a mão de obra contratada de fora, a própria vinícola ou o produtor não esteja pagando o mesmo preço ou até mais, entende? Não é essa a questão. A questão é terceirizar, e aí entram dois fatores que eu gostaria de comentar. Um é que o pessoal acha que isso acontece só no Brasil. Não é só no Rio Grande do Sul, não é só na Serra e não é só no Brasil. O mundo todo tem esse sistema. Eu viajei, tive a grande oportunidade de viajar em vários países, conhecendo as relações de trabalho. Assim é na Alemanha, na Itália, é na França, é aqui no Sul, aqui teve agora brasileiro, vinho brasileiro, consuma vinho importado. Não vou mais beber vinho brasileiro. É de uma ignorância atroz, porque ele não sabe como é produzido lá. Vai ver como é que é produzido os reservadinhos, que muitos brasileiros adoram aqui, porque tem um pouco de açúcar, sei lá. E daí tu vai voltar a beber vinho brasileiro. Uhum. Porque as condições de trabalho e as leis trabalhistas brasileiras são admiradas por vários países aqui da América do Sul, que não se pratica. Então essa é uma questão. A outra questão que tu coloca aí, por isso tem que desmistificar isso, né? Uhum. A outra questão que tu coloca é com relação à questão da organização do trabalho. Olha, primeiro, eu sou obrigado a colocar um pouco da questão ideológica minha na questão do trabalho, que é o seguinte: permite-se que o empresário, de uma forma legalizada, terceirize a mão de obra de terceiros, né? Portanto, se apropie da mais-valia do trabalho de terceiros para criar uma empresa, né? E com todo o direito, ganhar dinheiro, etc. Não, a lei permite. Quando nós vamos discutir a questão da criação de uma organização de trabalho, de trabalhadores, através de cooperativa, de trabalho, etc., há mais de 10 anos fomos desanimados, vamos dizer assim, a criar esse sistema, até porque a fiscalização continuaria e as apreensões continuariam. E se vocês tiverem dúvida disso, por favor, passa uma entrevista com Olíris Cavinin, então, e à época, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha. Tentamos muitas vezes nesse sentido. Primeiro, para fazer isso, eu também concordo, tem que ter preparação da mão de obra, formação, organização, né? Hoje tem um termo bonito que chama de governança e responsabilidade. Né? Não pode transformar simplesmente uma empresa prestadora de serviço e de mão de obra terceirizada em uma cooperativa e usar os mesmos critérios e ações. Bom, essa é uma questão. Agora, indo ao centro, ao nervo da questão da remuneração, uma das vinícolas autuadas disse que pagava para a empresa o equivalente a R$5.6 mil para a empresa. E o trabalhador, vivendo nas condições que vivia, recebia não mais que o salário mínimo. Então, não é uma questão de não remuneração, porque as vinícolas aonde, e os produtores rurais que recebem essa mão de obra tratam, na medida do possível, eu não vou aqui defender todo mundo, não sei, eu não tenho esse poder, mas tratam muito bem. Eu fui várias vezes almoçar nestas vinícolas, junto com os trabalhadores, e eu gostaria de almoçar todos os dias, porque na minha casa não tem a refeição que tem lá. Muitas delas, inclusive, servindo um copinho de vinho, de suco, enfim, entende? Uhum. Então, não, o problema não é na vinícola, não é na vinícola. É numa cultura de que nós temos que contratar mão de obra terceirizada, etc e tal. E existe a prerrogativa de contratação temporária mesmo com carteira assinada. O que eu me pergunto assim é, por que então que a gente terceiriza as responsabilidades? Nós não podemos mais fazer isso, eu acho que aí é que está a questão.
Perfeito, perfeito.
Então não é um problema de remuneração, é uma questão assim de eu não querer me envolver com problemas relacionados ao trabalho. As nossas culturas são sazonais, as nossas culturas necessitam de mão de obra terceirizada. Já temos um grande debate aí com uma associação de trabalhadores para nós montar um produto diferenciado. Nós temos tentado, faz mais de 10 anos que nós tentamos dialogar e formatar novas maneiras de prestar serviço aqui. Porque isso aqui não vai parar. Agora vem a poda, logo aí, em julho, agosto é poda, né? De novo vem mão de obra terceirizada, em menor quantidade, até acredito que sim. Mas na safra que vem, na colheita, como é que vai ser? Então, eu acho que você teve assim, a capacidade de fazer as questões. Eu não quero me alongar também, roubar o tempo dos nossos produtores que estão ouvindo, né? Talvez nem eu esteja apresentando grandes soluções, apenas dizer que me solidarizo sempre com quem oferece a capacidade de mão de obra, né? Mas também com os trabalhadores que vão trabalhar. Certo?
Perfeito.
E eu acho que nós temos que pensar diferente. Não dá para nós continuar com certos conceitos e pré-conceitos que são explicitados quando as coisas, vamos dizer assim, chegam em situações de crise. São lamentáveis e nós temos como reverter esse quadro, né? Mas desde que a gente seja humilde.
Claro. Hélio, uma última questão. A gente sabe as últimas notícias, né, sobre as consequências daquilo que aconteceu aí com as vinícolas, com os produtores, com o trabalho, né, análogo à escravidão. Acabou que começou, né, já choveu uma série de repercussões. Entre elas, a questão aí do uso do selo do vinho da Serra Gaúcha, que ficou comprometido, restrições para exportações, restrições também nos mercados do vinho, né, não estou falando em supermercado, no mercado. O mercado do vinho começou a boicotar, né, a compra, a adesão do vinho da Serra Gaúcha e replica em todos os que produzem, não só em quem foi denunciado. Então, daqui para frente, né, o que se pretende também pensar em ações coletivas, já que atingiu toda a cadeia no sentido de imagem, no sentido de recuperar esse mercado?
Olha, as vinícolas, enfim, o setor já está estudando, e as vinícolas estão estudando mecanismos de, vamos dizer assim, minimizar, né, um pouco isto, mas de novo insisto, esta minimização, essa questão, ela só vai ocorrer se nós admitir que erramos, tá? Caso contrário, essa mácula vai ficar, não adianta. O setor produtivo, os produtores e as vinícolas, a responsabilidade da resolução do problema, e eu explico. Ora, esses lugares onde esse povo vivia tem alvará de funcionamento. Esses lugares têm fiscalização do Corpo de Bombeiros. Estes lugares certamente têm que ter a visita da Vigilância Sanitária, enfim, e órgãos públicos que deem o direito e certifiquem a possibilidade de funcionar, certo? Eu estou dizendo isso porque a Associação dos Municípios da Serra Gaúcha tinha que começar a tomar iniciativa e chamar todos para um grande debate, como prefeitos municipais, responsáveis públicos, para discutir de uma forma mais coesa, né? E digo mais, não ocorre mais apreensão, isso é uma coisa muito, talvez, complexa em dizer, porque o próprio Ministério Público não tem capacidade de fiscalização. Mas isso eu repito, só ocorre por falta de compreensão e falta de fiscalização também por conta dos órgãos municipais, tá certo? E ninguém quer complicar, todo mundo quer ajudar o produtor, aquele que está colhendo, ajudar as vinícolas, todo mundo quer ajudar. Mas nesse querer ajudar, abre brecha para esse tipo de coisa.